Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: existe o destino? Vamos lá, Emerson Pacola, nosso convidado de hoje, respondendo para a gente. Então, Emerson, nós tínhamos falado aí que existem eventos que estão programados na nossa encarnação, mas também foi dito que nós podemos mudar essa programação aí, ou alterar essa nossa programação encarnatória. O que acontece conosco quando nós mudamos, quando nós tínhamos um resgate, por exemplo, e não o cumprimos, hein, Emerson?
Turíbio, eu peguei um texto do livro Perante Jesus, do nosso querido Chico, ditado pelo nosso irmão Emmanuel, né? Uhum. E tem um trecho desse livro que eu achei assim muito, muito, não só confortante, mas uma realidade que às vezes a gente não acredita, né? Ali nesse trecho ele diz que, dependendo da nossa conduta quando nós estamos aqui, principalmente em favor, como disse o Sérgio, de servirmos, né? De compreendermos o próximo como ele é, de compreendermos os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, à medida que nós vamos trabalhando isso e vamos servindo, fazendo esse trabalho com amor, com boa vontade, com determinação, muitos desses espíritos podem vir um dia nos ajudar. E ele coloca que, às vezes, no momento dessa sentença, quando ela deve ser lavrada, vamos chamar assim, né? Olha, esse é o momento exato desse resgate que você tem que fazer. Eles podem vir e interceder em nosso favor. Uhum. Por quê? Porque eles estão observando a nossa conduta. Quer dizer, eu já estou ali me transformando, talvez, daquilo que eu tinha escolhido. Talvez eu esteja um pouquinho além do que aquilo que eu esperava que eu pudesse alcançar. Então, quer dizer, esse é um ponto. Nós temos como realmente transformar esse resgate em algo talvez um pouco mais brando, um pouco mais suave. Mas também tem aquele caso em que a gente não suporta, né, esse resgate, em que a gente desiste, em que a gente fala, olha, quantos de nós a gente não escuta dizer, olha, isso eu vou deixar para a próxima reencarnação. Uhum. E é exatamente às vezes o que deve acontecer, só que talvez no sentido um pouco mais forte. Talvez na próxima reencarnação você talvez não tenha tantas oportunidades como você está tendo aquela. Por isso também que a gente diz, né? Se você tem a oportunidade hoje, se hoje talvez seja o dia onde você possa fazer esse resgate, fazer esse trabalho, não deixe isso passar para a próxima, porque com certeza também os nossos erros de hoje já vão estar para ela, né?
Então, isso vai ficar pendurado.
Exatamente, momento, resolver, é como, né? Se fosse uma... Não vamos chamar de conta, porque fica um termo assim muito pequeno para aquilo que é a vida, né?
Uma coisa que
mas vamos
que
dizer
resolvida.
Que é como se a gente estivesse deixando realmente de viver e de aproveitar aquilo que a gente veio aqui buscar.
Perfeito. Vai ter que ser resolvido em algum momento.
Exatamente,
a situação,
exatamente.
O Sérgio queria fazer uma pergunta, Sérgio,
é isso? Isso, é uma pergunta que a Nolita mandou para gente.
Um abraço para a Nolita, hein, nosso ouvinte aí, sempre na nossa audiência.
E eu vou perguntar para o Hélio. Nós agora há pouco falamos, Hélio, que na nossa família, que estão os nossos grandes desafetos, né? E a Nolita diz que leu um livro, certa vez, que falou que nas famílias, muitas vezes, os espíritos se unem na família porque são almas afins. Existe esse tipo de união também? Ou toda união que existe na família são uniões de resgate?
Eu acho que o Pacola falou sobre isso agora há pouco, né? Ele já disse exatamente isso, que a maior parte da família, a parte maior dela é afim. São espíritos que vêm há muito tempo vivendo juntos e estão aqui para cumprir uma tarefa dentro do plano divino. E aceitam pessoas, e às vezes espontaneamente eles aceitam pessoas e espíritos que não fazem parte da família para poder adiantar e viver dentro de um local assim harmônico, enfim, de um grupo coeso, né? Vamos dizer assim. Mas também tem o inverso. Porque como quando são pessoas afins, não significa porque elas são afins. São afins por quê? Porque elas brigaram muito, vamos usar um termo bem assim, bem popular, né? Brigaram muito em outras encarnações, não se entenderam nunca e continuam vindo sem se entender, né? E são famílias extremamente assim agitadas, famílias com grande dificuldade de relacionamento, e a espiritualidade coloca um espírito que vem, que não tem nada a ver com aquilo, e ele vem no meio para poder, e vem ali para poder apaziguar a família, para tentar unir, tentar juntar essas pessoas. E ele às vezes não tinha nada a ver com o passado dessa família, mas ele vem como missionário, vamos dizer, uma palavra muito forte, não ideal, mas para se poder explicar, ele vem como um missionário. Bom, eu vou lá para tentar unir essas pessoas aí, então ele vai ser um polo. Eu conheço um caso típico desse aí, mas, né? Só tem uma pessoa equilibrada no meio daquela família, né? E a gente percebe claramente que ela não tem nada a ver com o passado dele, mas entre eles que tem um passado tumultuado e tem um presente também tumultuado agora.
Ou seja, não existe uma fórmula fixa, existem várias possibilidades, existem inúmeras possibilidades, então a gente não pode nem mesmo afirmar que, ah não, é, até nessa questão do destino, a família, estou dentro daquela família porque eu preciso resgatar, eu preciso ensinar, eu preciso aprender. Não existe uma fórmula fixa, né?
É, o que existe é o seguinte, todos, não existe nenhum inocente sofrendo na face da terra.
Exatamente.
Né? Então, todos os nossos resgates, vamos chamar assim, os bons e os maus estão principalmente dentro da família, né? E quando você tem uma família harmônica, gente, é uma bênção. É sinal o quê? Que você foi premiado? Não. É que lá para trás você teve uma... Você está sendo recompensado, você está colhendo o que você plantou, né?
E ainda que lá para trás não tenha isso, né? Ainda que não esteja colhendo o que plantou, significa muito claramente que nós aprendemos a conviver. Nós aprendemos a nos aceitar. E é por isso que nós aprendemos a nos amar.
Ah,
e todas as famílias, lembrado. Isso que é importante, todas as famílias têm toda a condição de ter essa harmonia. Basta ter aceitação, basta desenvolver o amor pelo próximo.
Evidentemente, nós estamos aqui fazendo grandes generalizações, né? Porque os fatos da vida são muito difíceis de serem trabalhados.
Os detalhes.
Exatamente. Seria muito fácil, né? Se nós tivéssemos um remedinho, né, Sérgio? Todo mundo tomar uma pílula por dia e resolver todos os problemas.
Não podemos nunca esquecer que a lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Então, todas as nossas ações provocam uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Ou seja, nós estamos sempre. O dia de hoje é uma colheita. E é uma plantação. Estamos colhendo as coisas que plantamos ontem, plantamos no passado, né? E estamos plantando o que vamos colher no futuro. Então, nesse relacionamento do dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, ele tem totalmente relação com o passado, com aquilo que nós estamos colhendo. Mas na hora da colheita, se você percebeu que você não plantou direito, se você plantar corretamente o presente, você vai ter um futuro muito melhor, né?
Valdir Manete, você queria fazer um comentário?
Eu queria entender bem isso. Quando vocês comentaram aqui sobre almas afins, vocês que disseram que almas afins seriam almas que em vidas pregressas voltaram, encarnaram-se nesta vida para reajustes, ou vocês querem dizer também que almas que estiveram em outras encarnações passadas estão nesta vida felizes por merecimento? Almas afins quer dizer os dois lados, o acerto e a alegria.
E a alegria. Tem um capítulo no Evangelho, Valdir, que ele fala muito bem disso, que é o capítulo 14, que fala um pouco da família, do parentesco corporal e espiritual. E aí ele coloca pra gente que existem os espíritos que são simpáticos, que realmente formam essa família espiritual. Porque ele deixa muito claro que o filho, aqui, ele vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Entendeu? É uma individualidade. Então, quer dizer, essa afinidade, esse amor que vai se formando com essas reencarnações, faz com que ele tenha também os seus acertos, mas principalmente, muitas das vezes, a alegria de estar junto daquela família, independente daqueles acertos que eles ainda têm para se fazer.
Inclusive, no Evangelho, se não me engano, numa das epístolas de Paulo, ele fala aos romanos, não, aos coríntios, né? Ele fala muito claro isso aí, né? Ele fala assim, semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Uhum. Embora aqueles que não gostam, não aceitam a reencarnação, mas é muito claro. Ele não fala que você semeia um corpo animal no ato sexual, né? Você semeia com o sêmen, você semeia um corpo animal e que cria-se um corpo espiritual, não. Ressuscita um corpo espiritual. Ou seja, um corpo espiritual que já existe, ele vem através de um corpo material que foi semeado no ato sexual. Não quer dizer, ele já existia antes, né? Podia ser um parente, podia ter alguma coisa a ver com a gente, podia não ter absolutamente nada a ver com a gente, está vindo ali apenas para evoluir ou para nos evoluir, né? Para fazer com que nós evoluamos, né?
Emerson, nós estamos recebendo também uma pergunta aqui. Veja, quando a gente fala aqui de destino, o destino sempre é um tema intrigante, ele mexe com as pessoas, né? E as pessoas vão se sensibilizando, vão entrando no tema especificamente, né? Então, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de um ouvinte, também não vamos falar o nome, até por uma questão de preservação das pessoas, evidente, né? E essa pessoa diz uma coisa muito interessante. Veja você, nosso ouvinte, que situação bastante curiosa. Ela faz algumas perguntas em cima da situação dela. Ela diz assim, que ela viveu, essa pessoa aqui, eu não sei se é homem ou mulher, ela viveu com uma pessoa que batia muito nela. Essa pessoa agredia ela fisicamente, né? Ela agredia muito, batia muito. E um dia, essa pessoa, nosso ouvinte, não aguentou mais e saiu de casa, foi embora. E ela faz a pergunta, então, eu mudei o meu destino saindo de casa? Será que Deus ficou feliz comigo com essa atitude que eu tomei? Será que eu teria aguentado tudo isso? O que, que nós temos para dizer para um ouvinte dessa, hein? Um ouvinte que nos ligou aqui falando isso. Então vamos responder por partes, né? Será que ela mudou o destino dela saindo de casa?
Deve ter mudado, né? Eu acho que o mais importante aí nessa questão é quando ela coloca se Deus está feliz com ela, né? Quer dizer, sabendo que Deus é justiça, bondade, amor, né? O que nós podemos pensar a respeito dessa situação? Será que Deus realmente queria que ela ficasse sofrendo tudo isso, todo esse tempo? Ou será que o que mais depende nessa questão é como é que ela saiu de casa? Como é que hoje ela trabalha a vida dela, né? Será que ela entende que isso realmente era um resgate e era necessário? Ou será que ela entende, né, a pessoa no caso, que isso foi um sofrimento que foi, como a gente falou agora há pouco, uma fatalidade ao acaso? Será que ela perdoa essa pessoa, talvez por não ter esta outra pessoa mudado a sua vida e ter lhe agredido toda a vida? Então, quer dizer, é uma questão muito delicada, né? Com certeza, no livre-arbítrio dela, ela fez o que no momento era melhor para ela. Uhum. Só que ela precisa hoje pensar como é que ela está trabalhando isso. Porque às vezes a gente fala, eu mudei o meu destino, mas eu sofro toda a minha vida ainda que está por vir perante aquilo que eu sofri. Quer dizer, ela também não está mudando esse destino. Ela só está dando uma viradinha de lado, mas o destino continua a mesma coisa. Porque ela não vive mais com essa pessoa, mas ela vive todo aquele passado. Agora, se de repente ela vai para uma vida nova, parte para uma nova etapa, perdoa essa pessoa que causou tudo isso durante todo esse tempo, talvez aí sim esteja a felicidade de Deus. Uhum. Na transformação que ela teve para ela. Ela suportou, ela resignou e hoje ela mudou essa vida. Agora, se ela só abandonou o lar, saiu de casa e hoje continua martirizando, vivendo tudo aquilo, não vai adiantar nada, né? Uhum.
Eu só gostaria de fazer uma pequena observação no sentido de que ninguém tem o direito de agredir quem quer que seja. Ninguém, em hipótese alguma, ninguém tem a obrigação de ficar aguentando a agressão de quem quer que seja. Perfeito. É só pontuar isso daí.
Perfeito. E também, né, Deus está feliz com ela, como ela pergunta? Está. Se ela soube perdoar aquele que agrediu a toda uma vida, né?
Até a palavra talvez até não seja perdão, ela conseguiu entender, né?
Exatamente.
Entender que
difícil, né?
Que a situação daquela pessoa é uma situação extremamente, é uma pessoa que vivendo um inferno mental muito grande, para quem agride, porque está desequilibrado, né? Desequilibrado, ela simplesmente fez o que seria natural fazer, o que nos diz até no livro dos Espíritos. Como é que você vai fazer? Você vai ficar com alguém enquanto for possível. A partir do momento que a coisa ficou perigosa, porque ela podia uma hora também pegar uma faca, sei lá, um instrumento pontudo, ou pontiagudo, qualquer coisa, e agredir a pessoa e matar a outra pessoa. Melhor sair de perto mesmo, né? É mais prudente, né?
Eu acho que essa questão dessa ouvinte é importante para aquilo que o seu Valdir falou do livre-arbítrio. Acho que esse é o maior exemplo do uso do livre-arbítrio. Quer dizer, é muito simples também a gente ouvir tudo que nós estamos falando aqui hoje e falar, então se é um resgate, se é uma prova, se é uma expiação, eu vou aguentar ali, calado e vou viver. Não é assim. O livre-arbítrio, ele entra justamente aí. Por que, que eu vim aqui só para sofrer? Se a gente sabe que a gente busca uma vida que é a felicidade, então nós vamos ter que sofrer para chegar na felicidade. Fica um negócio meio antagonista, né? Uma coisa não bate muito com a outra. Então, quer dizer, ela fez sim uso do livre-arbítrio. Ela transformou. O importante é o que ela faz agora, exatamente isso.
Olha, nós estamos recebendo também uma ligação aqui de uma outra pessoa, um outro ouvinte, eu não sei se é homem ou mulher também com o nome preservado. Essas situações são muito particulares, né? Espero que você, nosso ouvinte, compreenda a nossa situação, porque nós somos aqui os condutores do programa e eventualmente toda a nossa equipe de produção aqui não cita o nome, até porque são situações muito particulares. E aqui tem um ouvinte que diz assim, esse ouvinte, que fez de tudo pela família e fez de tudo para essa família amar essa pessoa. Ó, fiz de tudo para minha família me amar. Agora eu desisti. Quanto mais eles me detestam, mais eu os amo. Sinto que não estou dentro desta família. Que destino é esse? Essa ouvinte aqui está fazendo para nós a pergunta. Que destino é esse? Então, eu quero sugerir para essa nossa ouvinte aqui, esse nosso ouvinte, eu não sei se é homem ou mulher, que reflita um pouquinho sobre esse comportamento que ele está tendo de amar intensamente esta família. Esse seu comportamento, nosso querido ouvinte ou nossa querida ouvinte, tem sido muito maravilhoso, muito proveitoso para você e para essa família. Continue amando. Amando no sentido de comportamento, um comportamento não agressivo, um comportamento tolerante, um comportamento de, vamos dizer, serenidade. Com certeza você vai colher frutos disso um dia ainda nessa família. Muito. Com certeza você vai ter aí muito sucesso em relação a essa sua intenção de voltar a ser amado pela família. Continue orando, mentalizando uns fachos de luzes coloridas sobre todos os elementos da família, o que Jesus está iluminando vocês. Com certeza você vai voltar a ser feliz.
Seja um bom exemplo para eles, porque se você for um bom exemplo para eles, o fato de você continuar amando, mas se você não for um bom exemplo, eles vão ter motivos para continuar te odiando. Mas se você mudou realmente, se você passa a estar agindo de uma maneira correta, não tenha momento eles vão acordar para isso. Puxa vida, ele está certo, né? Ele mudou. Exatamente. Por que eu não gosto mais dele, certo? Vai chegar uma hora que eles vão... Então seja um bom exemplo, né?
Muito bom. Emerson, queria falar alguma coisa, Emerson?
Não, queria falar para essa ouvinte também que muitas vezes o que acontece é que é difícil para essa família ter que admitir que ela tenha mudado ou que ela ame a eles, né? O orgulho da gente muitas vezes cobra algo do outro e não demonstra algo pelo outro. Ela não. Ela já está conseguindo uma etapa a mais, né? Ela está conseguindo adiante, dedicar. Né? Ela está fazendo realmente aquilo que Jesus ensinou. A gente tem que se amar para poder amar alguém. De repente, os familiares não estão nessa condição, né? A gente parece muito difícil e muito complicado, mas existem dentro de uma família vários níveis de compreensão e de entendimento. E principalmente da evolução de cada um desses espíritos. Então, talvez ela, dentro dessa família, como disse o Hélio, tenha que ser o exemplo para que, quando numa próxima reencarnação, possa ser mostrado a eles. Olha, vocês lembram-se do exemplo que foi dado por esta pessoa dentro dessa família? Esse é o caminho. E talvez vai facilitando um pouquinho a jornada de cada um deles.
Eu conheci um caso, Turibe, de uma pessoa que não é o caso dessa, que eu nem sei como é esse aí. Ele bebia muito, essa pessoa. Ele bebia, eu tinha um comércio, ele ficava lá o tempo todo, domingo à noite, sábado à noite, todos os dias lá bebendo. E a família não gostava. E eu odiava ele. E ele falava para mim, mas eu amo minha família, eu amo e tal. Eles não me entendem, né? E ele continuava ali bebendo, chegando em casa bêbado, chegando com aquela situação. E o pessoal odiando ele e ele amando a família. Então era um caso seguinte, ele amava... Tudo bem, mas ele não era um bom exemplo, porque ele continuava fazendo aquilo que causava um desconforto para sua família. Aí não adianta. Quer dizer, adianta para ele que ele não está odiando, mas ele não está fazendo uma parte para poder ser, para poder realmente ser amado. Não está fazendo uma parte dele,
tá transformando,
que seria, né, natural.
Muito bem, nós estamos caminhando aqui para os momentos finais do Semente da Boa Nova. Emerson Pacola, nesse momento aqui do programa, quando a gente está chegando no finalzinho, cabe uma pergunta para fazer um fecho aqui, né? Eu perguntaria para você assim, afinal de contas, o destino existe ou não existe? Para a gente deixar isso bem claro para o nosso ouvinte de hoje, tem mesmo o destino? Ele existe ou não existe?
Então, Turibe, eu acho que o programa hoje foi bastante interessante, porque praticamente ele respondeu essa questão, né? Que conclusão que nós podemos chegar? Ele existe, mas quem é que faz o nosso destino? Somos nós mesmos, né? Somos nós através das nossas escolhas, somos nós através do nosso trabalho, somos nós através daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. É aí que nós estamos realmente traçando o nosso destino. como disse o Sérgio no início, se nós estamos plantando boas sementes, qual será o nosso destino? Uma boa colheita. Se nós plantamos sementes ruins hoje, mas durante essa colheita nós vamos nos transformando, é como disse Emmanuel, esses para quem a gente foi colaborando, trabalhando, verdadeiramente amando, também vão interceder em nosso favor para que essa colheita seja feita, mas não com aquela agressividade, ah, plantou, tem que colher, planta o mal, colhe o mal, não. Muitas vezes você pode transformar isso. Então, quer dizer, esse destino existe, mas depende de nós. Nós que traçamos o nosso destino.
Muito bem.
Tem uma lição maravilhosa no Evangelho, né? Que é o reconhece a árvore pelos seus frutos, né? É bem isso.
Muito bom. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semente da Boa Nova. E só para encerrar o tema de hoje, lembrando a você que no plano espiritual existem sempre amigos querendo nos ajudar, né?
Sempre, sempre, sempre. Estão sempre ao nosso lado. Sempre do nosso Basta lado. Que a gente aceite e mentalize, né, que eles possam nos ajudar.
E sempre nos dando orientações adequadas.
Às vezes você planta errado e o teu vizinho vem e te ajuda, né? Fala, olha, você errou, mas então pega um pouquinho do meu aqui. Exatamente. Até você acertar.
Exatamente.
Mas se você for um cara ruim, ninguém te dá nada, né?
Muito bem. Nós vamos encerrando o programa Semana Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.